Oi, seja bem-vindo a mais um VoxiCast, o podcast aqui da VoxiMais.com. Hoje um novo episódio, uma nova personalidade aqui de Santarém, do mundo dos negócios. Matheus, obrigado aí pela participação.
Mais uma vez trazendo uma história top, né? Uma história de empreendedorismo na veia. Uma história aí que eu tenho certeza que todos estão assistindo vão gostar muito. O que tem que fazer logo no início do episódio, Jonas?
Aproveita, já curte. Deixa teu comentário, passa para um amigo aí que quanto mais pessoas assistirem esse episódio, mais pessoas vão ser beneficiadas, né?
É isso aí.
Com essa informação que a gente vai trocar hoje.
Curte muito, que todas vão ser beneficiadas com isso.
Chama o nosso convidado aí, Matheus.
Jonas, hoje tu trazendo aqui uma história de vida legal, todo mundo vai gostar. Queria apresentar para todos Rodrigo Pimentel, nosso parceiro. Cara que vai trazer aí muita história legal, vai mostrar um pouco dos negócios, com quem trabalha. Rodrigo Pimentel. Rodrigo, já começa logo perguntando, quantos anos tu tem, Rodrigo?
Estou com 29 anos agora.
29 anos, Rodrigo.
Pô, bacana. Seja bem-vindo por aqui.
Muito bem-vindo aqui no VoxiCast.
E é um prazer para a nossa audiência.
É um prazer todo meu.
Te receber aí.
Muito bom estar aqui. É um conteúdo que eu gosto demais também de assistir. Sempre eu acompanho vocês e... É isso aí.
Fala, legal, bacana. Qual é o teu empreendimento? Fala pra gente um pouco aí, como é que tu entraste nessa área e fala um pouquinho do teu investimento.
Bom, aí eu trabalho na área automotiva, né? É área mais voltada para a área de funilaria. Eu comecei na parte de funilaria e pinturas, mas a princípio foi só polimento. Eu comecei fazendo polimentos em casas, em oficinas, em lojas. Então, eu fui ganhando conhecimento na área e hoje estamos aí. Agora com a parte de funilaria, estética automotiva e muitos outros aí.
É um polidor, né?
Isso. Aí o nome se fez... Eu comecei sendo uma pessoa única, né? As pessoas me chamavam de polidor, né? Chama o polidor. Estava meu contato de polidor. Aí eu ia lá, fazia o polimento... Pegava, botava a mochilazinha na costa, chamava o mototáxi e ia lá fazer o polimento para os clientes. Aí foi que eu vi a necessidade que aumentou, né? A necessidade aumentou, contratei uma pessoa para me ajudar, não dava conta mais de polir um carro, dois carros, três carros por dia. Então, chamei um ajudante. Aí foi indo, treinei, chamei novamente, vi que não estava dando conta mais, chamei um outro ajudante. E foi quando eu fui ver, eu estava com uma equipe. Então, quando só o polimento não estava dando também, que os clientes estavam querendo fazer pintura, um retoquezinho, alguma coisa ali, então a gente começou a fazer também a parte de pinturas. E começou a agregar, um serviço agregando o outro, e hoje estamos com uma equipe de mais ou menos 17, 18 funcionários aí, compondo nossa equipe.
Quantos empreendimentos, Rodrigo? Só um...
Por enquanto, dois.
Legal, tem uma visão de...
Mas com certeza vem mais coisas por aí.
Tem mais algumas ideias aí que vai surgindo. Tem algumas coisas, projetos novos aí, mas... Ficando com dois empreendimentos. O mais novo foi esse aqui da Mendonça Furtado, a Polidor DT. A Polidor que é voltada para a estética automotiva, que está agregando ali a nossa funilaria, né? Parte de lavagem interna, motor, higienização, polimento, né? Então, está agregando. É onde eu queria muito ter começado primeiro nessa estética, mas aí acabou que ela veio depois. Aí deu certo.
A divisão, tu diz, das duas empresas, né? Funilaria ali, o cara bate o carro, chega ali do acidente de carro que isso. Tiver, o cara pode levar para lá e vocês dão um jeito em tudo.
É isso.
Motor também ou só funilaria?
Não, só parte mesmo, funilaria mesmo, funilaria. Parte estética do carro.
É isso, a parte externa, né? A parte interna ali de motor,
isso,
tal,
a
é
parte
outro
motor,
serviço.
Já mecânica, a gente
já mecânica,
ainda não,
né?
Estamos trabalhando. É um novo projeto também aí, mas ainda não estamos trabalhando.
Já chegou um carro lá que, pô, isso aqui não tem jeito, não.
Isso.
Porque tem uns que viram uma lata de sardinha.
Já,
né?
Aconteceu a gente chegar a carro, assim, de a gente condenar, né? De não chegar nem para a nossa oficina ainda. Mas a pessoa manda foto, vídeo e acha que já quer o valor naquele momento. Só que a gente não consegue fazer assim. Nem nada por foto. A gente vai lá olhar só para dizer que não tem como. Já chegou capotado, já reformamos carro capotado. Mas hoje é nosso nicho de serviço. Está mais voltado para uma parte mais rápida, né? Retoque, algum polimento, coisas menores. Uma batida pega também, mas é coisas menores. frente assim.
Ah, vocês não fazem aquela... Se for um acidente muito profundo, muito isso. Detalhado...
Quando é? Não, a gente faz até a parte de um acidente de frontal, assim que a gente fala, que precisa substituir peças, tudo nós trabalhamos. Agora, quando pega uma capotada, envolve toda a estrutura do carro, hoje em dia não é muito mais.
Mas já fizeram?
Já. E a gente vai encontrando. Nessa área da funilaria, de pinturas, as pessoas... Tem de encontrar o nicho de serviço. Tem pessoas que trabalham só com essa parte de capotado. Uhum. Tem pessoas que trabalham só com parte de desmontagem. E aí, se misturar tudo,
o cara vai se especializando. Então,
tem que encontrar logo o teu foco.
Ah, tá. No caso, vocês ali, frontal...
Isso, a gente pega a parte de batida, né? Isso a gente faz serviço bastante. Batida frontal, traseira, um risco grande numa lateral, alguma coisa assim, é nossa área, nossa especialidade.
Rodrigo, me surgiu uma dúvida. Tu falou que parece ter começado bem cedo, né, dentro dessa área aí de polimento. Isso. E tal. Como é que tu chegou, como tu foi cuspido aí dentro dessa área, com quantos anos, como é que tu começou a pegar esses toques, foi por conta própria, foi necessidade, como é que foi?
Rapaz, assim, eu comecei há mais de 10 anos, já tem mais de 10 anos, estou com 29 anos agora, né?
Uhum.
Tem mais de 10 anos eu comecei, meu pai sempre trabalhou nessa área, ele trabalha nessa área até hoje, então foi com ele que eu fui olhando de perto o serviço, ajudando ele, indo para a oficina dele depois da escola e aprendendo. Não, foi uma área que eu não queria seguir, eu não queria muito essa área, né? Eu tentei sim outras coisas na minha vida, só que... Acabou que eu me dei conta de que essa área, eu comecei a ter visão, que é uma área que seria muito bom futuro. Comecei a ver o futuro, que realmente é uma área que não é ruim. Fazendo os cálculos rápidos de cabeça, de um valor que custa tanto, que dá para terminar em tantas horas, se fizer direitinho, comprar, fazer um insumo, as contas certas, que vai dando certo. E aí foi aí que eu vi que eu estava nessa área já, e é onde eu dominava, então só quis aproveitar, hein? E agregar alguns conhecimentos, fazer alguns cursozinhos, aproveitava algumas viagens para pegar algum treinamento, tentar trazer inovação de fora. E foi assim que eu, quando me dei conta, já estava dentro, então eu só fui aprimorar algumas técnicas, né? Então já, a partir daí eu já, até hoje eu tô na área. Eu digo que hoje eu gosto muito da área, eu já aprendi a gostar. Tem muita coisa nova que eu estou trazendo, então é onde eu estou me adaptando hoje.
Agora, vocês já fizeram um capotamento, antigamente? Já chegaram a fazer alguma coisa?
Já fizemos um capotamento.
Tem gente que morre dentro do carro, né?
Tem.
Já acharam algum dedo, porra?
Sinceramente, já peguei um carro não capotado com dedo, já peguei um carro com uma batida. No para-brisa, a gente viu pedaços, né, da pessoa.
Caramba,
já vi o resto, só que aí fica aquela. A gente tem que ser o mais profissional possível, né? Fazer a limpeza do jeito certo lá.
Eu fiquei pensando nisso, porque tem acidente de carro, às vezes o cara.
Já aconteceu, já vi, já pedaço. Já muito sangue dentro, assim, alguma coisa de gente. Já deu pra ver algumas coisas já. Assim.
Mas aí naquele momento engole também, respira e vai limpar vai a fazer parte interna, a limpeza.
Exatamente.
Sai uma alma de lá.
Aconteceu de ver alguma coisa. É isso mesmo.
Caramba, Rodrigo. Rodrigo, enquanto.
A alma chega, tu vai terminar meu carro? Mas...
Eu procuro não perguntar muita informação, assim que.
Nem,
é bom nem saber, seria ética, né? Porque, talvez, né? O que aconteceu, se morreu, não procuro nem perguntar, né? Assim, a gente sabe que foi algo sério, mas.
Com certeza.
É bom não perguntar, porque.
Não, com certeza.
A gente nem sabe.
Mas tem esse risco na profissão, né? De ter o carro chegar nesse estágio lá, né?
Já chegou.
E no polidor, vocês fazem limpeza também interna. É a mesma pergunta também. Se vem carro também desse tipo, assim, que de acidente.
Tem muito carro. Hoje a gente está agregando alguns serviços da parte da funilaria, né? Que lá nós fazíamos, só faz a parte de pintura, faz polimento também lá. Só que aí tinha muito carro que a gente queria entregar limpo, né? A gente terceirizava alguns serviços. Hoje a gente tem nossa própria estética, né? Nossa própria higienização, que a gente consegue agregar algum serviço também de higienização, deixar o carro todo limpinho para o cliente, fazer aquela limpeza no fundo, na lataria mesmo. E a gente acaba agregando, tendo todo o serviço agora completo, né? Já tem muito mais serviços para agregar na...
Com certeza. Rodrigo, nesse momento que tu teve o estalo de dizer, não, esse negócio aqui pode dar certo lá no futuro, fazendo teus cálculos e tal, tuas finanças. Acho que o primeiro passo ali quando tu deu em formar uma equipe dos teus colaboradores, tu te deparou com alguma dificuldade em achar mão de obra qualificada aqui na região? Porque convenhamos, eu conheço por alto que polidores, enfim, pintores de carro, não tem mão de obra qualificada aqui na região. Quando tu começou a montar a tua equipe, tu foi para a estratégia de formar os profissionais ou tu já preferiu pegar os que já tinham uma certa experiência?
Isso é uma pergunta muito interessante. Inclusive, eu estava até comentando sobre isso na consultoria que eu estava agora há pouco. No começo, que eu dominava muito o polimento, domino o polimento há muito tempo, né? Essa área era uma área muito boa para mim de ensinar uma pessoa nova. Então, eu nunca tive problema com a parte do polimento. Eu consegui ensinar uma pessoa do zero ali para trabalhar e me trazer resultado. Fazer do meu jeito, tudo direitinho, e as coisas acontecerem. Treinava um, dois, três polidores, ficavam lá me ajudando, bacana. A parte de funilaria, pintura, eu tenho conhecimento também, só que não era como a parte de polimento, que na oficina do meu pai fazia a parte de polimento, não fazia pintura lá, mas eu tinha conhecimento só olhando. Então, eu não tinha muito essa facilidade de ensinar. Aí eu buscava para os profissionais. Conhecia um profissional de uma oficina ali, do vizinho, daí ali, ligava, ia lá e ela me ajudava no serviço e já ficava lá. Então, no começo era muito bom, a primeira, a segunda, a semana, o mês, era bom, ele fazia o serviço, a gente pagava pela produção, mas depois eu via que isso não estava sendo muito bom para mim, porque não estava seguindo a cultura que eu queria para minha empresa.
Show.
A cultura certa que eu queria, que eles estavam fazendo um pouco do jeito deles. Não ouvia um pouco do que a gente queria passar, por eu ser mais novo, por eu ser mais novo que meus funcionários naquela época, não queriam ter aquele respeito, né?
Uhum.
Então, eu comecei a ver que não ia dar certo pessoas profissionais, pegar os melhores. A minha ideia era essa, pegar os melhores. Eu queria, vou buscar o melhor daquela empresa, vou buscar o melhor daquela oficina. Achei que isso ia dar certo. Só que não era bem assim. Eu vi que eu tinha que realmente contratar novos funcionários e treinar. Eu fiz um pequeno curso outro dia sobre isso. Só que eu já estava fazendo com meus funcionários, com meus polidores. Eu vi, rapaz, eu vou fazer um curso de funilaria para eu aprender mais. E eu comprei um cursozinho de funilaria, pintura, essas coisas. Eu aprendi as novas técnicas que todo ano está mudando. Aprendi e contratei uma nova pessoa para fazer essa parte de pintura. Aí eu treinei e começou a dar certo. Começou a dar certo que ele pegou do meu jeito, obedecia da forma que a gente queria, seguia nossos padrões, e eu vi que a melhor forma era isso, contratar pessoas e treinar. Então, o meu papel passou de polidor a ser treinador da equipe, né? Eu sou gestor da empresa. Sou a parte ainda que faz orçamento, sou orçamentista e treinador da equipe. Por enquanto eu treino minha equipe, então eles é onde que eu vejo que se encaixa melhor na minha área, está dando muito certo. Então, antes o problema também era que eu não tinha profissional na área, então a gente não achava. E eu ficava um pouco refém dos funcionários, desses profissionais, que eu não queria passar serviço para eles, eu não conseguia pegar serviço. Então, eu consegui ter uma equipe formar minha equipe e não tem mais problema com isso.
Essa mão de obra realmente, como muitas outras, não vão estar disponível no mercado. E sempre vai ter um risco também, Rodrigo, do cara treinar a mão de obra e depois o cara não ficar na empresa, né? Às vezes ele vai para a concorrência. Não, mas é um risco que...
É uma coisa que a gente
A gente tem que... Bola
para frente, né? Disso, né?
Porque ó, a minha... Como eu estou falando, a cultura da empresa é a gente que forma, né? A minha cultura é o meu funcionário que foi treinado por mim, eu ensinei aquilo para ele, e ele dizer, eles são, a maioria é carteira assinada, então quando eles vão sair, eles avisam com antecedência, e também tem um papel, ensinar o novo funcionário o que ele aprendeu. Então, isso aí também é um dos... O que eu estou colocando agora também.
Isso aí é legal.
Um dos benefícios,
Eles estão ensinando uma pessoa a ficar no lugar deles. Então, pode ir para a concorrência, para onde eles acharem melhor. Mas está sendo dessa forma. Então, eu não estou tendo problema com o funcionário, graças a Deus, por isso.
Show. Legal que essa cultura de pirâmide, né? De começar lá em cima, de tu ir descendo até ensinar todas as pessoas que estão chegando na tua empresa, é algo bem legal. E assim, até mesmo conversando, Jonas, em make-off aqui com o Rodrigo, ele parece aquele cara que investe muito em consultoria. Não sei se é para prestar atenção nisso.
Ele está cheio de assessores, né?
É, verdade. Qual a intenção, Rodrigo, de tu investir nessas consultorias? É claro, de especialização, imagino que a resposta seja óbvia. Mas da onde veio esse teu interesse em entender que nas consultorias tu poderia abrir porta para novos caminhos, a formar a cultura da tua empresa? E principalmente, a tu criar um estilo de vida, né? Porque ele também conversava aqui comigo que ele tem o intuito de cada vez sair um pouquinho mais cedo. De conseguir liderar os subordinados e esses subordinados depois virarem novos líderes. E aí ele ganha uma horinha de manhã, ganha uma horinha saindo um pouco mais cedo à tarde. Da onde veio essa consistência desse pensamento de consultoria é resultado em formação de líderes, Rodrigo?
Sim, isso aí eu vejo que eu assisto muito, né? Podcast também, eu assisto muito podcast, gosto muito de ver os mais as pessoas que já passaram por onde a gente está caminhando, falarem, né? Então acaba que eles têm alguma coisa sempre mostrar para nós. E eu vou sempre buscar mais, né? Eu vou buscar o que ele está fazendo. Então, esse próprio empresário, esse próprio o consultor, que às vezes está nos passando algumas aulas, são essas pessoas que eu estou vendo já. São pessoas que eu quero seguir. É um padrão que eu quero estar, assim, futuramente. Eu fico me vendo, às vezes, há 5 a 10 anos.
Né?
Isso. Acabo me vendo há 10 anos como eu quero estar. Então, vou naquela pessoa que já está tendo esse padrão. Então, isso acaba me ajudando a ganhar essa horinha de manhã, essa horinha à tarde. Eu ganho uma horinha ali depois do almoço. Aí a gente acaba ganhando um pouco mais de liberdade, né? E fazendo com que a empresa funcione como um sistema, né? Funcione da mesma forma como tu estivesse lá.
E quando tem dificuldade, como é que o Rodrigo, como empreendedor, lida com a adversidade?
Sim, a adversidade tem inúmeras. A gente passa por empreendedor, tem que, como sempre tem um amigo que é empreendedor que me fala, que a gente vai do céu ao inferno, que são de minutos, assim, coisas rápidas. Então, tem dias que tu tá nos melhores momentos, está dando tudo certo, mas tem dias que tudo dá errado. Então, vontade de desistir dá muito. Só que cada problema fica diferente. Tem problemas que tu tem hoje, que amanhã esse problema pode ser muito mais fácil de
resolver,
solucionar,
né?
Sim, de solucionar. Então, mas tem problemas que tu ainda não passou. Aí eu creio que nesse momento é tu ter mesmo resiliência, né? Vai que saber que isso vai ser resolvido, vai dar de passar, vai a gente vai ultrapassar esse problema também.
Show. Legal que ele falou que vai do céu ao inferno muito rápido, né, no empreendedorismo.
Voando.
Cara, essa vontade de desistir, portanto, que a gente já... Tantas histórias, né, Jonas, que a gente já viu aqui no VoxCast. Essa vontade de desistir para o empreendedor é igual dor para atleta de alto nível. É consistente, tá ali de vez em quando, é algo que todos os empreendedores precisam superar. É algo que muitos já passaram e os novos ainda irão passar. Porque querendo ou não, independente se no Brasil ou em qualquer esfera global, o empreendedor ele vai passar por dificuldades de mercado, vai passar por uma série de dificuldades que ele vai ter que se adaptar, independente da idade. Você falou que muitos dos teus primeiros colaboradores às vezes não te respeitavam por causa da idade, né? E no Brasil ainda tem muito disso, dessa cultura de você achar que o teu chefe tem que ser alguém muito mais velho, com muito mais experiência, alguém que já domina todo o setor, mas às vezes não. Empreendedor é só aquele cara que tem coragem de tentar e de abrir um próprio negócio. Então isso é bem diferente. Mas eu acho legal, Rodrigo. Inclusive era isso que eu ia te perguntar. Se hoje tu conhece muitas pessoas próximas a você, com a tua idade ou até mesmo mais novos, que tiveram essa coragem que tu teve de abrir teu próprio negócio, de enxergar uma oportunidade, ou se tu acha que hoje o empreendedorismo ele já está caminhando para um lado mais de pessoas mais maduras, que já experimentaram vários mercados e agora estão tentando abrir o que é seu. O que tu acha? O que tu acha disso?
Tem muito Hoje eu conheço poucos empreendedores com minha idade, assim, ou então um pouco mais novo. Tem bem poucos mesmo. Os que têm.
É porque tu estás com 29, tu já está com 10 anos de empresa.
É, de empresa, estou com.
No mercado, né?
Estou no mercado, de empresa aí estou com um pouco menos. No mercado a gente está com mais de 10 anos. Eu estou com mais de 10 anos. Foi onde eu vi que eu não queria deixar passar. Sempre eu pensei assim, mas um dia vai aparecer uma oportunidade. Há muito tempo, né? Acho que uns 13 anos de idade já pensava assim, um dia vai aparecer uma oportunidade para mim, eu não vou deixar passar. Aí eu pensei sempre que essa oportunidade ia chegar. Tentei concurso, tentei outras empresas, não deu certo. E eu vi que estava passando algo que eu já estava dentro.
Uhum.
Foi aí que eu tentei virei a chave. Eu vou tentar aqui. Se der errado aqui, eu tento outra coisa. Já estou aí. Foi onde, às vezes, as pessoas querem tanto alguma coisa, né? Sendo que ela já está numa assim, um negócio de uma família, né? De um pai, e não querem buscar uma coisa fora. E com o tempo dá errado, vai voltar para começar do zero.
E nessa questão de ficar tentando, de onde tu acha que veio esse pensamento de querer aproveitar a primeira oportunidade que aparecesse? Porque o teu pai já fazia empreendedor, já era empreendedor, né?
Já. Meu pai ele sempre trabalhou nessa área, só que eu vi algo que meu pai ainda não conseguiu alavancar essa área. Mas é assim, eu do lado dele, vendo todas as situações, eu parece que via os erros, né? Eu conseguia ver os erros que eu via de fora. Então eu via que dava certo. A gente tentava às vezes ajudar em alguma coisa, mas eu acho que a nossa opinião não estava valendo no momento, né? Mas aí eu tentei fazer para mim mesmo um negócio que eu acho que daria certo. Fiz junto com ele, aí fui, quando deu uma chance, eu segui meu caminho, e eu vi que deu muito certo. E respondendo a pergunta lá sobre os novos empreendedores, hoje os novos empreendedores, que são às vezes muitos conhecidos meus, tem pessoas que não são, eles me perguntam, né, como eu consegui, como eu cheguei até aqui, eles me perguntam até onde eu cheguei. Só que às vezes eu tento passar alguns conselhos, né? Algumas dicas, né? Para ele chegar aí também. Aí é persistência, né? Não desistir no primeiro obstáculo. É aquela questão do alto rendimento, né? Uhum. Um atleta é do mesmo jeito. O atleta tem vontade de desistir, mas está lá todo dia treinando, no mesmo horário. Passa chuva, passa sol.
Tem que ser feito. Tem que ser feito.
Tem que ser feito.
Não tem como.
Isso. E buscar é melhorar, corrigir os erros, né?
Legal. E eu acho bacana porque assim, o Rodrigo, apesar de ser bem novo, ele tá, pelo que dá para perceber, montando essa cultura de não só ofertar para o colaborador dele ali, para a equipe dele, um local legal para se trabalhar, como ele está formando uma cultura de gestão de pessoas, de estar próximo, de ajudar, de entender. E principalmente para fazer essa manutenção,
isso é legal, né, cara?
Essa retenção, é pô, tem que ter, né? Tem que ter. Hoje as empresas, elas buscam muito só, eu estou pagando o teu salário, então praticamente eu sou dono da tua vida. Então elas não ligam muito para os teus problemas. E assim como tu, empreendedor, tem pai de família, tem namorado, tem esposo que passa pelos mesmos problemas, são teus colegas de trabalho, são teus funcionários. Então, se a gente não se colocar em papel de humano, também fica difícil, né? Então, hoje, esses teus colaboradores todos, os 27, você falou, né?
Não, são 17.
17, isso, 17. Eles já estão, tem alguns que já estão contigo há mais tempo, a maioria são bem novos. Como é que tá esse número de colaboradores aí para você?
Sim, tem, principalmente ali na parte da oficina estética, da funilaria, né? Tem pessoas que estão acima de 2, 3 anos comigo, assim, é o tempo, eu acho que. Tem uma pessoa que está há mais tempo, né? Que é uma pessoa que onde eu quero, que eu vejo botar oportunidade para que ele cresça também. Na minha empresa, eu costumo dizer para os funcionários na reunião mesmo que nós temos plano salarial, né? Começa ali do baixinho e vai aumentando. A gente consegue chegar ali uma pessoa que não tem conhecimento nenhum. Olha, tu vai, é X que tu recebe até tu aprender isso. Aí foi, aprendeu, até tu terminar em um determinado tempo, aí vai aumentando, vai subindo de patamar. Eu gosto de fazer com que os colaboradores tenham esse plano salarial, essa motivação, né, para que eles possam produzir também, né, e coisas que melhore para eles também, né, melhore para eles, para a empresa também em si. E é sempre assim que eu tento pensar, sempre olhar fora da caixinha, pô. Uma que vai estar futuro, a própria empresa vai trazer uma filial, se um vai tomar de conta de uma empresa, a gente consegue tentar ver de cima, né? Passa essa visão para eles, tenta passar essa visão. Quem pega a visão é o que vai dar certo. Os que não estão pegando, vai continuar sempre ser aquele robozinho lá, fazendo sempre a mesma coisa todo dia.
É. Rodrigo, como é que vocês fazem, como é que vocês estão hoje com a comunicação com o público, né? Como é que vocês estão com o marketing de vocês? E essa, como é que vocês levam o nome da marca até o público?
A nossa parte de marketing ainda até então era muito fraca. Ainda é fraca, porque agora que a gente está começando, né? Porque antes era mais boca a boca, né? As pessoas que me conheciam, foi indicando.
Esse mercado também tem muito isso, né?
Isso,
tem bastante. É um que foi bem atendido, o cara, pô, bati meu carro, o cara, leva no fulano.
Isso. É, a concorrência hoje é grande, né? Falando hoje, a concorrência é muito grande dessa oficina, tem muita oficina, né? Só que a gente tem que se destacar, né, entre os outros. A gente não quer ser só mais uma, a gente quer ser a oficina, né? A pessoa tem que bater o carro e lembrar, aonde eu vou levar? Ah, ali, polidor, entendeu? Ah, tá sujo o carro, onde eu vou levar? A gente quer colocar esse estalar para a pessoa entender onde que vai, já ter o lugar certo para levar. Então, antes eu era só mesmo conhecido por amigos, clientes que indicando um para o outro, alguns lojistas que também são meus parceiros até muito tempo atrás, que estão comigo até hoje. E a parte de marketing começou a surgir agora, com meu irmão que trabalha nessa, me ajuda nessa área, trabalhou muito tempo nessa área em outro estado, e um amigo nosso também, o Pablo, que também faz, me ajuda muito nessa parte de marketing. E logo, logo vamos estar aparecendo aí nas telinhas.
Com certeza.
Pô, já bacana. Tem alguns vídeos já que tá gravado já.
O resultado.
Ah. Isso. Já tá. Outro dia a gente passou uma noite ali fazendo umas filmagens que repetindo, e quase não sai. Mas vai sair, tá, já saiu, na verdade. Só...
É no início, mas depois, né? Tranquilo. Depois
tranquilo,
mas precisa, né, cara?
Tem que acompanhar o mercado, né?
É, o marketing hoje em dia ele é essencial. O marketing tem que ser uma ferramenta, assim como tem na empresa. Sim, a servente, tem o atendimento, tem cara que faz os orçamentos, tem que ter a pessoa que cuida do marketing, senão.
É.
Por menor que seja a empresa, ela precisa dedicar um espaço, tempo hoje... para cuidar.
O marketing é tudo numa empresa, né? A gente acaba vendo isso.
Exatamente.
É. Principalmente com a rede social, né? Hoje em dia.
Sim.
A rede social, ela leva as pessoas. Eu já até falei disso no outro podcast. Né? Eu sou publicitário, me formei em publicidade e propaganda, me especializei em marketing. Sempre digo assim, que a frente de uma loja física, a pessoa passa e olha a loja, ela pode entrar. Quando ela está na rede social, é como se ela estivesse numa ilha. Ninguém está vendo ela. Então, se ela não tiver uma estratégia de comunicação, ninguém vê.
Ela não compra, né?
Não.
Se
ela for depender só da rede social, do marketing, para chegar na loja dela, sem estratégia, é difícil dar certo.
Cara, e hoje o marketing alcança lugares assim que, porra, antigamente, por exemplo, no boca a boca, o que acontecia? Teus clientes ali eram praticamente só aqui da cidade, né? Eram mais localizados de um bairro, conhecido do conhecido. Hoje o marketing alcança milhões e milhões de visualizações. Então, assim, é um investimento que ele te traz um feedback muito positivo. Então, claro, se souber fazer ali pelo menos o básico para subir uma campanha legal e tal, conseguir neutralizar o número de pessoas certas para acompanharem esse teu serviço, cara, tem tudo para decolar. E
às vezes, com um valor baixo diário. O cara coloca um valor pequeno diário e ele consegue fazer ele consegue ter um retorno bem legal. A gente tem algumas experiências aqui de alguns clientes que a gente atende e dá para fazer uma experiência bem, um retorno legal com um valor pequeno.
Rodrigo, fugindo já um pouquinho do marketing, mas para o mercado de Santareno hoje, aqui na região oeste do Pará, tu enxerga esse potencial, essa possibilidade de tu agregares mais serviços às tuas lojas, né? Nesse mercado, seja de polimento, seja até mesmo mecânico, não sei como está o teu planejamento, tu enxerga que é um potencial que tem um poder de lucratividade alto para o futuro, não tão distante, para o futuro próximo?
É um potencial de mercado.
Como é que tu vê esse potencial de mercado aqui na região?
Muito grande mesmo, né? O mercado que eu estou inserido hoje, eu vejo que ele é escalável, né? Tem É bem complexo o nicho de serviço que tem para ele. Comecei na parte de polimento, foi para pintura, parte de funilaria, agora está na estética, né? Que sempre é um agregando ao outro.
Uhum.
E é, o interesse é que fazer com que esses clientes que já entram na nossa empresa, a gente resolver todos os problemas dele. Também tem isso, o filme, que a gente também, nós estamos colocando também, que é um dos serviços que está sendo agregado. E futuramente...
Isso, sim, filho, aquele adesivação película, do teto? A película do vidro, né? E aquele adesivo do teto?
Isso também é um mercado.
Vocês fazem também?
Não estamos fazendo. Não. São muita coisa mesmo. Ó, tem um martelinho de ouro. Martelinho, isso aí,
sim.
É como eu estou falando. É,
o que é isso? Eu não sei o que é.
O martelinho de ouro é algo que tu desamassa a lataria sem pintar.
Tá.
É literalmente um martelinho de ouro que a pessoa usa ali com outras ferramentas que eu já tenho quase todas, só que o que falta é a mão de obra. Aqui em Santarém, creio que não tem ninguém hoje. Acho que os profissionais dessa área de martelinho de ouro vêm de fora.
Uhum.
É agendado, né? Às vezes a gente agenda com eles para passar 2 dias aqui e agenda com 10 clientes para fazer esse serviço, né? Comprar ele, para pagar o custo dele aqui. Então, tem algumas empresas que trazem um profissional de fora para fazer o serviço aqui. Então, é um dos... Eu acho que esse aí vai ser o mais próximo para agregar na empresa. Porque tem muito carro novo, chega Corolla, Hilux, e o cliente não quer pintar uma porta, tirar a originalidade, ele pensa que não vai ficar bom, né? Que ele quer só desamassar e sem pintar. E também para nós seria bom, né? Desamassar uma porta ali em questão de uma hora, uma moçazinha, para ganhar o mesmo valor que tu cobraria para pintar. Uhum. Que seria a ideia, né?
Aí já demoraria muito mais, né? A pintura.
A pintura demoraria mais. Aí a pintura demoraria, para tirar esse mesmo defeito na pintura, teria que ser no mínimo 1 dia e meio.
Caramba,
porque
muita diferença.
É feita a preparação, toda a questão, a secagem. Se bem que hoje, nós temos também hoje já temos uma pintura fértil, que é uma pintura um pouco mais rápida, que a gente consegue entregar no mesmo dia o serviço. Não, diminui assim a metade do tempo. A gente consegue, são materiais de alta qualidade, né? Que temos como parceiro que a gente fechou. E são materiais que tu entrega assim, pintou, com uma hora já está pronto para fazer o polimento.
É porque mais a questão de secagem também,
isso,
né?
Isso, nosso clima ajuda muito, que é um clima quente, né?
Como ajuda, hein?
Isso.
Mais já... do que ajuda.
Já ajuda muito. Já. Então, no mesmo dia, nós já conseguimos fazer o polimento para entregar para o cliente, numa peça, né?
Uhum.
Você consegue liberar o cliente em um dia. Mas também tem um outro tipo de serviço, que é a pintura UV. Ainda não tem aqui também. E ela vem junto com esse martelinho de ouro que eu quero trazer. Ela é uma pintura que tu faz em minutos. A mesma pintura que tu entregaria, essa pintura que eu tenho, que já é uma hora, que tu faz a pintura e que uma hora está pronto para polir, essa pintura que fazer, no caso a pintura UV, ela ficaria pronta em 5 minutos.
Acabou de pintar, está pronto para o polimento.
Botou a luz UV para secar, uhum, e já pode fazer o polimento. Essa pintura, ela vem com a luz UV, com a parte de a massa, prime UV, verniz, tem que usar o material completo. Uhum. É um material muito mais caro, mas é custo-benefício para um cliente, né?
Caramba, e eu trabalhei numa concessionária há pouco tempo, e eu vi essa questão de polimento e tal, desses serviços automotivos, né? E assim, tá crescendo muito, né? Tem várias atualizações. Eu vi até uma película que você coloca, que ela é praticamente invisível e que aí evita muito de corte, de arranhado, de prego, enfim. E aí, cara, tá aumentando a atualização dentro dessa área, né? Porque antigamente, quando se falava, né, pintura de carro, era basicamente uma pintura e um polimento, né?
Uhum.
Hoje não, é uma série de coisas que está sendo atualizada e tá chegando no mercado, né? E eu acho que, cara, Santarém tem tudo para não ficar para trás. Em trazer profissionais, em trazer realmente serviços.
Isso.
Porque aqui tem uma grande quantidade de carros. Pô, uma
é
grande
o marketing, até porque... O marketing, a ideia do marketing era essa mesmo, era mostrar para o público o que a gente faz, uhum, nossos serviços, porque a maioria dos nossos clientes, o público hoje, acha que é isso também, um polimento, uma estética, o que a gente faz aqui na estética. Pensa que é só uma lavagem, um polimento, algo simples, mas tem muita coisa por trás, que ainda muitos benefícios, né?
Uhum.
dessa que você falou, isso aí eu acho que a que você viu foi o PPF, uma película muito, muito resistente, mas também tem o vitrificador, né? Para carro. Tu aplica um produto num carro que tem essa mesma, quase esse mesmo benefício, né? Uhum. Ele cria uma camada de vidro num carro bem fininho. Então protege contra a luz do sol, os passarinhos, arranhões. O carro fica com a pintura original por muito mais tempo. Então fica muito melhor para um cliente de carro novo. Acontece muito de um cliente ter, tirou o carro da loja e aplica logo esse produto.
Sim.
Faz um polimentozinho superficial para tirar algumas correções e aplica o produto. Que aí a pintura fica brilhosa, muito fácil de lavar por muito tempo. Então, bem conservada. Então, quando ele for vender o carro, tá com a pintura
normal. É um seguro, praticamente.
Isso.
É igual a película para o celular, uma capinha.
O carro, a película do carro, ela vai ficar, ela vai perdendo depois. A gente nota, eu noto que a gente compra um carro, põe película e está bem escuro.
A película é...
Com o tempo, ele não está tão escuro.
Porque tem... É mesmo como pintura no mercado, tem a película. A pessoa vende, às vezes, tem aquela película mais barata, né? Que é a que chama de película tintada. Ela tem um ano de garantia, que com um ano já começa a perder a cor, né? Aí vai pegar aquela coloração mais azulada, lilás, e aí começa a ver a pessoa por dentro, começa a queimar do sol. E tem a película carbono, né? Que ela está acima dessa já, que é uma película que é mais profissional, tem uma garantia maior, de 3 a 5 anos, que evita também o sol. E tem uma mais profissional, que é acima da carbono, né? Que ela também, essa película, ela evita do sol, dos UV ultrapassar, né?
Uhum.
Quando tu aplica essa película, ela deixa o carro no sol lá por muito tempo. Quando tu vai entrar, ele não tá com aquele quente, aquele abafado. Ele
é fica... Aqui em Santa Maria é perfeito, né? Uma dessa.
Pois é. Então,
o carro branco, ele é, o carro branco, ele absorve menos calor, né? É mais, menos
isso, quente. Já é diferente do preto, né? Que ele absorve.
Tem carro escuro. Que a gente entra aqui em Santarém e parece que a gente vai pegar uma camadura de terceiro grau.
É verdade. Trincha no volante que vai se queimar a mão.
É banco de corentão, né? Que
é verdade.
Qual é o carro que mais o modelo de carro, a marca de carro que mais aparece para serviço?
Rapaz, hoje está um pouco misturado ali. Hoje a gente está trabalhando com uma parte, assim, carros mais novos um pouco, né? Esses carros Onix. Onix tem vezes que lá na funilaria que está só Onix, está só o carro vermelho. Tem vezes que está uma era de caminhonete, essa W4, está só várias. Está só Corolla, tem vezes que está três Corolla de uma vez. E é variado, varia um pouco o público de carro, assim. Eles são um pouco misturados.
Uhum.
E o serviço de estética, então, ele é, assim, mais voltado para carros novos, né? Ou, assim, carro mais antigo também ele pode ser feito, uma naturalidade. Acontece da película, ou mesmo, desse, você está falando dessa camada de vidro, né?
Uhum.
Faz essa proteção. Hoje o que chega mais para te fazer serviços estéticos de carros mais novos, uhum, ou carros também que já tem um certo uso aí de algum tempo?
Está aparecendo os carros mais novos, né? Os clientes que vai, o público que entende mais desse tipo de serviço, são aquele público que quer cuidar mais do carro, né?
Até para manter o carro valorizado,
isso,
né?
Isso, é aquele público que quer manter. Outro dia eu fiz um serviço de um amigo meu, o carro dele, ele quis fazer esse serviço, polir e dar uma aparência melhor no carro, só que o carro dele já estava com uma aparência muito boa, porque ele já tinha feito esse serviço muito tempo atrás, há 2 anos atrás, e eu vi que a aparência do carro dele estava muito boa, e ele aplicou esse mesmo produto, vitrificador, né? Então, foi um produto de 2 anos e já tinha 2 anos que ele fez. Então, ele quis replicar o produto para continuar sempre com aquela aparência. Então, é uma pessoa preocupada com a pintura do carro, com a aparência, né? Para quando for vender, não perder o valor, que acaba economizando. Ele gasta aqui com serviço para deixar a estética do carro bonita, o banco de couro, que a gente faz em hidratante nos bancos. Também tem vitrificador para os plásticos, para a parte de couro, né? Mas ele está ganhando lá na frente, né? O carro está ficando por mais tempo novo, né?
Tu acha que de quanto em quanto tempo é ideal o cara fazer esse tipo de serviço?
Depende do serviço que ele comprar. Tem serviços que com 6 meses tem que fazer a manutenção, com 3 meses tem que fazer a manutenção. É a manutenção, esse de ter um vitrificador que dá até 5 anos, mas a cada 2-3 meses tem que fazer a manutenção dele, que é um produto que aplica por cima, que é mais rápido, é barato, é como se fosse um enceramento para o carro.
Uhum.
Aí faz a manutenção.
Já é uma proteção do serviço que do foi feito. Isso,
exatamente. Já vem junto com uma lavagem preventiva que ele vai fazer na hora, aí aproveita e, olha, está na hora da manutenção, bora fazer. Aí aproveita e já tira um risquinho aqui que está por cima, entendeu? Já tira uma ranhura que ele pegou em algum lugar, porque ele não vai evitar. O cliente tem que cuidar também do serviço que foi feito.
Legal.
E o serviço, como é que está o serviço na região? Você recebe também, vem gente de outro lugar?
Fazer... É verdade.
Ah, sim, sim. Vem. Nós temos clientes de Pacas que sempre liga. Tem cliente que vem de Uruará, Pacas, eles chegam, olha, estou na cidade. A gente dá uma preferência grande para eles, porque são clientes muito bons, pessoas que são fazendeiros, né? Que eles chegam com carro todo sujo, caminhonete geralmente. Todo sujo, eu digo, resolve.
Aí, mas vocês não levam esse para lá, vocês lavam primeiro no outro lugar.
Alguns casos, realmente, lavam para outro lugar.
Porque tem uns que só chega o olho, assim, só dá para ver o olho do cara que vem da estrada.
Exatamente, tem lugares que a gente... Olha, por exemplo, quando eu fiquei também conhecido foi por isso, quando o cliente perguntando, acho que eu trabalhava com polimento, já conhecia tudo de carro. Mas realmente, eu já ia, pesquisava, gostava, entendia, né? E ele deixava o Rodrigo resolve. Prefiro esses clientes de longe, né? Chegava, deixava o carro comigo. Olha, vou embora sexta-feira da cidade, quero meu carro. Ajeita tudo que tinha que ajeitar nele.
Então lá o carro é teu, vira.
Eu mandava lavar, via os riscos, ia anotando, mandava pra ele, pode fazer. Ele atualizava, ia fazendo. Olha, tá batendo teu carro. Pois é, Rodrigo, uma batida na suspensão. Eu ia lá para um amigo, para um mecânico, ia lá, trocava, arrumar a suspensão do cliente. Depois ligava o carro pronto para ele. Aí cobrava valor em cima, tudo, ele pagava muito direitinho e resolvia o problema, né? E acaba que a gente ganha confiança, ele vai indicando para outro, para outro, para outro, e a gente acaba tendo bastante cliente de fora. A gente tem bastante cliente de, como eu tô falando, Placas, Uruará, de Alenquer, Monte Alegre, tem alguns clientes que eles vêm, ele liga, olha, minha balsa vai descer aí, dá tempo de fazer um polimento. Aí a gente sempre gosta de dar uma preferência para esses clientes.
Uhum. É, tem uma clientela legal, então, né?
Sim, eles vão...
Na região, né?
Né? Acaba que a gente posta pouco, tá, na rede social, mas aí acaba que eles procuram a gente. A gente tem contato ali no Google, que a pessoa vai lá e coloca também, acha o nosso lá em cima, lá, nossa estética também. E acaba que eles dão preferência para quem tá lá, mas...
Bem colocado, né?
É, cara, nos próximos anos, assim, quando tu pensa tu pensas em expandir para outras cidades, para outros locais?
É por isso que a consultoria, tá
fluindo.
Tá fluindo, porque a gente tá sempre buscando conhecimento. É, abriu, assim, em outro lugar, quem sabe um dia pode acontecer, assim.
Pode ter mercado, né?
Mercado
sim,
tem.
Sim.
Mercado tem.
Todo lugar tem carro, né?
Onde tiver carro, tem serviço.
Verdade.
É
só saber vender o serviço, saber oferecer e que vai dando certo.
Pô, isso aí é bacana, cara. E o teu pai ainda continua na área?
Continua. Ele trabalha em uma oficina aqui também. É, seria filial. Ela está funcionando até hoje. Não é a filial, porque não quis colocar a placa nem nada. E é uma oficina aqui onde eu aluguei para aguentar as demandas da funilaria, porque tem vezes que lota ali, não tem onde colocar carro. E eu mando para essa oficina, que é onde meu pai tá também. E a gente é meio que sócio ali, né?
Faz você que ele já trabalhava para ti, tá vendo? O pai dele já trabalha.
Quase chega aí.
Que
é, uma oficina aqui onde ele me ajuda muito ali também, faz os meus carros ali, a gente faz uma parceria boa, tem profissionais que eu deixo lá também para ajudar, para... Nunca atrasar, né? Garante pegar os clientes, nossos clientes finais, que é onde a gente foca, clientes finais. E sempre, porque antes, a minha vergonha era só dizer não. Era dizer não, tá lotado. Não, semana que vem tá lotado também, já estamos com a agenda cheia pro mês todo. E é, geralmente é isso que acontece. Hoje, graças a Deus, nós estamos conseguindo uma estética aqui, com essa oficina aí para dar o suporte, tá dando bastante, tá dando conta de pegar os clientes, não... agendar um serviço para uma data próxima, né, para eles fazerem o serviço e fazer todos os serviços com qualidade, né, que é a intenção de estar sempre estudando, buscando conhecimento é para isso também. Não é, crescer não. Sem que eu... E não deixar que a totalidade caia Sim. também.
Rodrigo, tu já respondeu um pedaço da pergunta que eu vou te fazer, mas para ti hoje, o que é mais importante dentro dessa entrega de qualidade? É tempo, é atendimento? O que que hoje tu vê que consegue reter os teus clientes? Consegue fazer com que eles voltem, com que eles te indiquem? Qual é o X da questão para ti hoje que tu está entregando dentro dos teus empreendimentos?
Sim, o grande diferencial também é entregar no prazo o carro, né? Por mais que algumas das vezes não acontece, por inúmeros problemas que acontecem às vezes no operacional, mas é entregar um bom serviço de qualidade para o cliente, prestar uma boa pós-venda para ele também, né?
Show.
Uma boa entrega e fazer o que ele procurou mesmo, né? Entregar o que ele procurou, as intenções que ele queria para aquele carro, para aquele serviço, né? A gente procura sempre entregar melhor do que ele pediu. Às vezes o cliente pede fazer algo aqui, quero fazer só isso aqui, eu não posso gastar muito, mas aí a gente pega, às vezes dá uma cortezinha, alguma coisa, dá um brilho, dá um enceramento, dá uma higienização, faz uma aspiração no carro, entendeu? Faz uma lavagem. A gente entrega um pouquinho a mais também para dar aquele agrado para o cliente, né? Pensar um pouco nele.
Quando se trata de cuidados, assim, quem é que cuida mais do carro? O que se importa mais, homem ou mulher? Homem ou mulher?
Sinceramente, homem.
Homem?
É.
Sinceramente, o homem, eu vejo que o público do homem cuida mais do carro. Eles são bem...
Zelosos, né?
Zelosos, detalhes. Não, porque eu não sei.
Eles procuram mais esse tipo de serviço, né?
Isso. Até porque pessoas que eu acho que... O sonho do todo homem no começo é ter um carro, né? Eu acho que ele já cria logo aquele vínculo naquela hora que tá cuidar sempre.
Verdade.
Às vezes as mulheres também, as mulheres estão dominando, as mulheres estão crescendo no mercado de trabalho.
Hoje a metade, o público para clientes mulheres está aumentando bastante também. Hoje era muito homem, hoje
as mulheres têm procurado bastante. Já percebe um crescimento no mercado.
Já, demais. Antes era pouco, mas hoje...
Porque a galera passa sempre por aqui, a gente sempre está conversando nesse assunto, a gente vê esse mercado crescendo cada vez mais. Das mulheres entrando nessas áreas, então.
Exatamente.
De levar carro mesmo para lavar, para cuidar.
Sim, sim.
Porque, na verdade, assim, não é nem tanto que a mulher não cuidasse, acho que era mais uma tarefa, digamos assim, mais pertinente, talvez, ao homem, né?
É,
não que ela não se importasse e que não goste de cuidar.
Até porque.
Mas eu acho que agora ela tem, talvez, assim, mais coragem, sei lá. É. Não, vou levar o carro hoje.
E até porque dizem que a mulher, o carro da mulher é mais cuidado, né? Mais zeloso, tem menos marca e tal, porque elas realmente têm.
Elas cuidam melhor do carro. Carro de homem é mais.
Ah, não, pensando por esse lado, sim, é verdade. Mulher é carro de mulher. Nesse lado da estética e tudo, de ser mais zeloso, realmente, a mulher tem... É melhor, às vezes, comprar um carro de uma mulher. Só para agora, às vezes, tu olha, assim, do cuidado contínuo, assim...
Aqui são duas coisas que a gente está falando. Uma é dela usar o carro, ela vai ter mais zelo. Pela habilidade, ela vai ter mais zelo. A outra coisa é de levar o carro para lavar, ou para cuidar, para fazer a higienização.
Já é uma tarefa, né? Como tu falou.
Já é mais homem que faz isso, de levar, né?
De levar, é verdade.
Agora, na hora do chamego e de ter o cuidado, realmente acho que a mulher passa na nossa frente aí, Gabo.
Com tudo, né?
Ah, com certeza.
Não só isso.
Com certeza, é verdade.
Cara, é isso aí, bicho. A gente fica... Já tá um pouquinho aqui, deixa eu ver que elas são. Foi um negócio muito bacana esse papo aqui, Rodrigo. Pra gente, a gente ficaria aqui um tempão. Esclarecer umas dúvidas aqui sobre o mercado. E... Tuas considerações aí para a gente chegar aqui próximo do final do nosso podcast.
Isso.
Eu só tenho a agradecer, né, pelo convite. É algo que a gente está procurando sempre, o crescimento e desenvolvimento pessoal, né, e profissional também. E isso está sendo muito importante, né, e nunca desistir dos sonhos que a minha, eu digo que anda comigo, nunca desistir, né, está sempre... pensando, colocando Deus em primeiro lugar em tudo na nossa vida, né? Que sem Ele nós não somos nada. E tá sempre no foco, né? Mantendo foco.
Foco, né? Foco é tudo, né, cara?
Isso aí.
Né, Matheus?
Com certeza. Foco, trouxemos mais uma história de vida aí abençoada, né? Com muitas vitórias. E a ideia é continuar trazendo novas histórias, é agradecer primeiramente também ao Rodrigo pela oportunidade, por aceitar o nosso convite, né, Jonas?
Bacana,
a gente está muito feliz aqui, né, muito feliz. Já entrei com 5% de entendimento de carro, já estou saindo aqui com 100%. Tenho certeza que muita gente também já conseguiu pegar muitos serviços que estão acontecendo e curiosidade em conhecer a loja do Rodrigo, né, em poder virar um cliente também. Levando nosso carro lá,
isso,
né, Jonas?
É isso, é isso. Como é que a galera te acha na rede social?
Realmente, assim, o apoiador vai fazer tudo o que tiver o ramo automotivo precisar.
Com certeza.
É isso aí.
No Instagram, no Facebook, como é que a gente acha lá?
Polidor Automotivo, Polidor DT.
Polidor Automotive, né?
A função virou nome, né?
A função, exatamente.
É o nome da empresa.
Exatamente.
Acabou virando o nome da empresa. É um nome legal, do ponto de vista de marketing, é um nome bem legal.
Verdade. Polidor. Já ajuda bastante a entender.
Já? Como é que é essa? Qual é que é o endereço?
Silva Jardim, entre Bosch Leal e Marechal Rondon, que é a Polidor Automotive, onde faz a pintura, né? Funilaria. E a Polidor DT, que fica aqui na Bosch Leal. Aqui na Mendonça, com a 2 de junho, né? Mendonça com a 2 de junho.
Perfeito. Cara, é isso. Cuida do carro, mas se de repente precisar, passa lá no Polidor, Madeira.
Com certeza, na hora. Eu já saí daqui e já levo o carro lá direto. Deixei agendado para amanhã.
Não,
legal. Legal. Olha, brigadão.
Eu que agradeço.
Papo bacana. Matheus, valeu.
Show.
Esse foi mais um VoxiCast, aqui o nosso podcast da voximais.com. Hoje com meu amigo aqui, Matheus, e o Rodrigo. Um forte abraço, até a próxima. Valeu, pessoal.
Valeu.
Tchau, tchau.